Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Muito obrigado, Dr. Alberto João Jardim, por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço a vocês o trabalho que estão a fazer aqui na Madeira, porque isto deu uma volta completa com a presença da Ordem dos Dentistas e pelo trabalho que estão aqui a desenvolver. Não digo obrigado, eu é que lhe estou a dizer obrigado.
É uma honra estar aqui consigo e obrigado também até por nos receber aqui na sua fundação, no Funchal.
Isto não é da fundação, esta casa é minha.
Muito bem. Entretanto,
é um
podcast que vem para comemorar os 25 anos da Ordem dos Médicos Dentistas e o Soutor foi aqui o nosso, será o nosso estreante, vai abrir aqui esta série de 25 entrevistas.
Obrigado pela diferença.
No sentido em que também foi uma das nossas medalhas de ouro em 2015, mas já lá vamos saber o que contributos é que deu para deixar aqui os madeirenses a sorrir melhor.
E numa prateleira ali dentro.
Muito bem, já vamos lá fazer uma fotografia, se nos permitir. Mas para enquadrar, até porque há muitos médicos cientistas, muito jovens, estudantes que também nos estarão a ouvir, para perceber aqui um bocadinho assim o enquadramento no espaço e no tempo. O Sr. Doutor nasce na Madeira?
Nasci nesta casa onde estamos neste momento.
Muito bem.
Em 4 de fevereiro de 1943. E eu gosto de dizer brincadeira, no dia de São João de Brito, o santo do Império. Quando eu digo isto em Lisboa, eles ficam baralhados. Adiante.
Depois estuda na Madeira, a sua escola primária,
sim,
secundária.
Sou filho único e, portanto, primeira até a terceira classe puseram-me numa escola particular. Mas depois o meu pai e a minha mãe entenderam, como eu ia para o liceu a seguir, devia-me habituar à escola pública. E a quarta classe já fiz na escola da carreira. E, portanto, entrei para o liceu e aos 17 anos fui para Lisboa, para a faculdade.
Não vai para Coimbra? Vai primeiro para Lisboa?
Sim, a história não é exemplar. Sabe, eu era filho único. O meu pai morreu quando eu tinha 11 anos, filho de mãe viúva, tem sempre uma educação muito especial. Também não dependia da minha mãe, pouco o pai me tinha deixado, dava para ser um estudante teso, e portanto, cheguei a Lisboa e, repare, nessa altura não havia aviões, não havia nada disto que há hoje. Se lá para Lisboa era um acontecimento, correspondíamos com a família, era por um postalzinho por semana, uma cartinha por semana, geralmente na Pedeja. Depois, cheguei a Lisboa e aos 17 anos, à solta, numa cidade daquelas, foi uma loucura completa.
Mas já vai para estudar Direito em Lisboa?
Passaram-se 3 anos e eu tenho apenas 4 cadeiras feitas, o primeiro ano.
Mais ou menos uma por ano?
Sim. Não é refutada essa conta aritmética, não bate certo, porque no primeiro ano nem comprei livros, no segundo fiquei muito envergonhado e passei o primeiro ano, mas fiquei muito cansado de fazer o primeiro ano e no primeiro e segundo ano tornei a chumbar. Eu disse: Alberto, isto aqui é uma farda permanente em Lisboa, vais-me a Coimbra, para Coimbra tu precisas tirar um curso. E então fui para Coimbra e formei-me em Coimbra.
Nesses primeiros, 18 anos da sua vida, já teve alguma, como é que era a sua relação com a sua saúde oral, que tipo de educação é que era, portanto, há 65 anos atrás, ou há 75, como é que era?
Fazia, desde muito cedo, fui habituado à lavagem permanente dos dentes, várias vezes ao dia.
Ah, portanto, pelos seus pais, em casa.
Sim, em casa.
Com uma escova e pasta.
Sim, tudo isso. Isso já fazia. Simplesmente, graças a Deus, acho que até casar nunca precisei de ir ao dentista na minha vida, nem sequer me lembro de me terem doído os dentes. Tanto que não vou dizer nomes, porque não fazer propaganda de ninguém, mas o meu atual dentista costuma dizer que eu tenho os melhores dentes da família. De maneira que era, quer dizer, não tive contacto, tive a educação para a higiene dentária, mas, felizmente, nunca precisei de recorrer ao médico de dentista, nem havia a tradição da prevenção.
Ora bem.
E como não havia a tradição da prevenção, a malta do meu tempo, quando era estudante, só ia ao dentista se começasse
a doer. Se tivesse uma dor.
A bocarra, como nós dizíamos.
Claro. Mas, no fundo, a prevenção, então, no seu caso, começou em casa, com bons hábitos.
Começou em casa, com bons hábitos. Educação em casa.
Depois, então, voltamos.
Deixa-me acrescentar uma coisa. Embora na escola e depois no liceu, nunca vi, mesmo naqueles momentos que eram mais apontados à educação cívica, nunca vi preocupação da pedagogia da saúde dentária.
Pois.
Era esquisito. Aliás, eu só me defronto com isso quando chega à vida política, em que também começam a aparecer os cursos de medicina dentária autonomizados,
uhum.
E então aí começo a me sentir muito, muito sensibilizado para o problema que era preciso enfrentar.
Uhum. Voltando a Coimbra, então aí tem faz a sua licenciatura. Teve assim
mesmo ao serviço militar a seguir, nunca tive problemas dentários, alguém tem tudo e mais alguma coisa.
Pois, nunca sofreu de uma dor de dentes?
Não,
nessa,
não só de dores de dentes por estar na política.
Associados a outras dores, certamente, mas dores de cabeça também.
Ah, mas essas começas e eu dormia bem.
Muito bem. O doutor tem aqui 37 anos de governação na região.
E um mês. Foi chefe
em março de 78.
Foi chefe de um governo, mais um ano, com o doutor Salazar.
É verdade.
E com uma diferença fundamental. Ele nunca foi eleito, e eu fui eleito 10 vezes com maiorias absolutas.
Pois.
Eu gosto de fazer.
É uma distinção.
O objetivo era bater o recorde do Salazar e pela via democrática.
A única semelhança serão uns anos, o resto aqui em democracia. E nesses 37 anos, portanto, em março de 78 entro para o governo, na altura sim, com 33 sim. anos.
E saio em abril de 2015.
E quando é que aqui as razões de ou os motivos de saúde oral, quando é que aqui a medicina dentária, enquanto presidente do Governo Regional da Madeira, quando é que lhe começam a bater à porta estas temáticas e o que é que o preocupou mais
caminhos,
na altura?
Por dois caminhos. Primeiro, a chamada de atenção com a autonomia, com o novo modelo de educação, mas sobretudo com a generalização da educação. O que se deu na Madeira não foi uma massificação, foi uma generalização. A Madeira hoje terá 500 estabelecimentos escolares, 250 e tal foram feitos pelos meus governos. Portanto, nessa generalização da educação, eu começo a ver que também, pela via dos docentes, dos professores, há também já chamadas de atenção para isso. E, por outro lado, o aparecimento do curso de medicina dentária, autonomizado do curso da outra medicina, e portanto, os primeiros que se começam a formar e a vir para a Madeira, eu, já político, sou muito sensibilizado que era preciso intervir rapidamente. E nessa altura, mais do que antes, começa a ter acesso a trabalhos, quer trabalhos, meros trabalhos de imprensa, quer trabalhos de conferências, etc., em que há uma chamada de atenção real para a necessidade preventiva de se fazer uma grande campanha de saúde oral na Madeira. E depois é o que vocês sabem, foi a política de estender a saúde oral aos estabelecimentos escolares e aqui em tudo o que era possível na Madeira.
Sim, há aqui realmente a implementação do Programa Regional de Promoção de Saúde Oral, que abrangia todas as crianças.
Sim, foi antes mesmo do continente.
Certo.
Foi pioneira em Portugal. Aliás, eu devo isso também muito, quer aos meus colegas que estiveram nas Secretarias Regionais da Saúde, quer aos meus colegas que estiveram nas Secretarias da Educação. Consegui-se um bom entrosamento.
Considera que o que é que considera que foi mais importante para a melhoria da saúde oral dos madeirenses? Porque tem aqui dois grandes feitos, que foi o que fez com que a Ordem o quisesse galardoar. Foi, por um lado, essa criação desse programa regional, por outro lado, que só abrangia a faixa etária das crianças, e por outro lado, a criação de uma convenção entre o governo regional.
Sim, sim. E... Se estendeu-se a convenção.
Ou seja, esta convenção, só para que... Só para que as pessoas percebam isto, o que é, esta convenção realmente é algo que também foi única, em que a Madeira foi pioneira, e ainda hoje não se verifica no país inteiro, em que qualquer utente que vá a uma consulta, seja de médico ou de médico-dentista, não, para os nossos ouvintes também perceberem o que é, em que nessa convenção, qualquer consulta de medicina dentária ou de medicina em geral, ou mesmo de outras áreas da saúde, vai com o seu recibo a uma direção regional da saúde, a um instituto da saúde, e é reembolsado com uma parte do valor de que custou essa consulta. Então, Soutor, para aqui vamos entrar aqui na pergunta-chave do nosso podcast, o que é que acha que contribui mais para deixar os madeirenses a sorrir melhor e com mais saúde? Por um lado, este programa de promoção da saúde na criança, portanto, aqui mais atuar na prevenção, no início da vida, ou também esta convenção que permitiu que realmente os madeirenses fossem mais ao médico-dentista e com menos custo?
Tudo junto. Repara, a população da Madeira, nessa altura, havia mais um peso de população jovem do que população, na altura que começámos, do que população idosa, ou menos jovem. Não gosto de ser idoso. Eu gosto de me chamar idoso, menos jovem. Portanto, as duas coisas foram fundamentais. De um lado, a educação, e do outro lado, a resposta a pessoas que começaram a perceber que, se calhar, até sim, tinham sintomas disto ou daquilo, mas que, perante a consciencialização, que se deve sobretudo à ordem dos médicos dentistas, perante essa consciencialização, começaram a perceber que podiam ter bons resultados se recorressem também à medicina dentária. Eu penso que foi tudo junto. Por um lado, o acordo com a classe motivou os mais velhos, facilitou-lhes mesmo o acesso à medicina dentária, e a educação dos mais novos. Repare, esses mais novos começaram com a educação da medicina dentária nas escolas e com a prevenção. Hoje já são homens de 40 e 50 anos. É que está a questão.
Claro.
E, portanto, isto significa um impacto absoluto nos dias de hoje.
Em que realmente encontramos pessoas hoje com 40, 50 anos e mais, com a sua dentição completa.
Sim, sim.
E realmente isso só é possível se começar a atuar no início da vida.
Sim, sim.
A nível nacional, alguma vez tentou que realmente extravasasse lá para fora aquilo que já se estava aqui a fazer na Madeira?
As reuniões políticas.
Houve algum interesse de ministros da saúde?
Quer dizer, nunca. Normalmente, os meus contactos eram com os primeiros ministros, presidente da República, o Conselho de Estado que eu fazia parte, ou dentro do meu partido, os contactos com os ministros. Da minha parte, eram mais os ministros das pastas económicas, etc. Porque isso era mais complicado para convencer. Era mais aí. Neste assunto muito especializado, eram os meus colegas de governo, dialogava, enfim, eu recebia-os. Agora, eu lembro que muitas vezes, quer em conversas informais, eu almoçava e jantava muito com os ministros em Lisboa, porque isto, eu costumo dizer, uma boa conversa vale mais do que 50 ofícios. E procurei sempre manter relações pessoais com eles, fossem de partido de força. Mas também não variava muito, ou eram uns ou eram outros. De maneira que, muitas vezes, em conversa informal, falava-se do sistema de saúde da Madeira, E obviamente que eu aditava também esta questão da medicina dentária, na própria conversa. Muitas vezes em intervenções, quer congressos, quer conselhos do meu partido, deve ter vindo a saúde, deve ter vindo. Também quando os senhores tiveram aquela graça aqui com o velhinho dar aquela medalha, também recebi muitos parabéns lá de várias pessoas de Lisboa. Sabe, período político da Madeira era completamente diferente do período político do continente.
Estávamos mais à
frente. Uma coisa nova. Dava para nós termos as ideias mais ousadas e para termos as ideias mais inovadoras. Porque para mim e para muitos de nós, autonomia era igual à inovação.
Sim.
Era igual a inovar. E, portanto, também na medicina dentária se inovou. Repare, no continente a cultura política é diferente, ainda hoje. Eles entendem continuar o que está. Eles não estão lá para mudar o que está. Estão lá para continuar o que está. É uma educação conservadora trágica de muitos séculos. A questão da autonomia, a posição de Lisboa é claramente colonial. Mesmo à face da Carta das Nações Unidas. E, no entanto, eles não têm a noção de que o que estão a fazer está errado. Estão convencidos, estão melhor dos mundos. Porquê? Eles seguem hábitos seculares. E por isso era complicado chamá-los a coisas novas. Eu lembro que sempre que aparecia uma coisa nova, muitas vezes o último argumento deles era: ah, mas a lei não permite, eu estou aqui mesmo que é para se mudar a lei, era a minha resposta.
A autonomia para si é sinónimo de luta, é porque eu sempre, eu sou torto, posso no ano em que eu nasci, e eu sempre o vi como um lutador.
Mas parece muito mais nova. Siga.
Ainda bem, que assim se mantenha. Estamos os dois mais ou menos então em pé de igualdade. Portanto, sempre o vi como um lutador. A autonomia e esse desejo de inovar fez com que também nunca parasse de lutar?
Para mim, a política é luta. A política não é para a gente ter um cargo honorífico. A política é para mudarmos o mundo. E quem diz o mundo é igual à pequena comunidade em que cada um se insere. Nós temos que mudar coisas para melhor. Só não vale a pena fazer política. Política não é nem para enriquecer, eu muitas vezes digo no gozo, eu não enriqueci na política, não percebo como é que tem que tipos que só tiveram lá 4 ou 5 anos hoje estão ricos, mas digo isto. Mas a política não é para se enriquecer, nem é para nos sentirmos distinguidos por termos um cargo honorífico. Política é lutar. Talvez seja uma questão de feitio. Eu sempre gostei de atividade, sempre gostei de me mexer e, portanto, quando alguém me vinha dizer que estava a fazer um sacrifício na política, dizia: homem, vá-se embora, que eu não quero que ninguém faça sacrifício, porque eu não estou fazendo sacrifício nenhum. Gosto de estar na política. E é este gostar da política, é no fundo o desejo de mudar, de transformar. Está percebendo?
Que tinha desde sempre, talvez.
Sim, sim.
Desde que se lembra.
Talvez. Eu vi numa família, o meu avô que está acolá, já era político, tive um tio político na família também, portanto, eu fui criado praticamente pelo meu avô, por isso é que a fotografia dele está ali. E sempre ouvi, desde muito pequenino, falar de política. Aliás, lembro-me quando comecei na política aqui, com a fundação do PSD. Eu podia não conhecer pessoalmente muita gente da Madeira, concelho a concelho, mas pelo que tinha ouvido em casa durante anos e anos, eu sabia que se podia contar com o fulano já não, com o Cicrano também não, mas com o Joaquim já se podia contar.
Tinha a sensação que já os conhecia.
Tinha a sensação que conhecia o meio.
Mesmo sem as redes sociais, que hoje em dia a gente tem a sensação que conhece toda a
só
gente.
Pela tradição oral, por
só
assim
por
dizer.
ouvir.
Na altura havia já a rede social. O instrumento, na altura, já havia televisão na Madeira, mas o instrumento da minha meninice, rapazinho de liceu, o instrumento informativo eram as rádios.
Mas também o facto de ser filho único, se calhar, fez com que também escutasse mais os adultos. não tendo outras crianças consigo para brincar em casa.
Sim, sim, era o centro das atenções, por assim dizer, e como estava muitas vezes só, também lia muito já em miúdo, de maneira que estava preparado para isto. Mas estava preparado no sentido que, como eu vi a Madeira, eu dizia, isto é surrealista, situações como esta, se uma pessoa menos importante fica na porta, se é uma cozinha mais importante já vem para a cozinha, se é um pedacinho mais importante já vai para a sala, mas fica de pé, isto é uma sociedade absolutamente doida. E eu disse, não, isto tem que ser mudado, isto tem que se tornar civilizado, por assim dizer. E de facto, eu não ia inventar a pólvora, queria que fosse igual ao resto da Europa.
E, por falar em igual, o que é que sente que ainda pode ser feito ou que falta fazer para que a saúde oral se torne um direito universal? Porque, ainda assim, com tanto trabalho já feito, ainda há muita desigualdade.
Fazer, eu não sou um perito para me atrever a lhe estar a dizer agora falta fazer isto, falta fazer aquilo.
O que é que sente enquanto presidente ou ex-presidente que ainda gostaria de ver feito?
Quer dizer, não sei. Tenho um conhecimento bastante do assunto para dizer que falta ainda isto, para precisar. Sinto que tudo na vida deve ser melhorado. Sinto que as coisas nunca podem parar. Sinto que tem que ser sempre para a frente. E, portanto, isto é uma coisa que vai depender muito da pressão que a Ordem dos Médicos Dentistas possa fazer junto dos governos e também o esclarecimento que possa fazer e vir fazendo junto das populações. É neste binómio que vai ser preciso atuar com propostas concretas. Houve gente que não se podia ouvir, porque começavam com uma história desde o tempo do Adão e Eva, e passado um quarto hora não se percebia o que é que eles queriam. Tem que ser muito concretos nas
propostas. Assertividade.
Quando ia a Lisboa, levava duas ou três coisas na manga. Não contava história nenhuma e dizia isto, é isto, é isto, por isto, por isto e por isto. Claro que a gente não pode pretender que todas as pessoas são iguais. Nem todas as direções que se vão sucedendo na Ordem dos Médicos Dentistas poderão ser iguais às anteriores, o que não quer dizer que não sejam melhores, como também os políticos vão sucedendo uns aos outros. Não podem ser iguais, porque somos todos diferentes. Não quer dizer que não possam ser melhores dos que já foram.
Aqui, por acaso, deixa o seu legado, porque nesse espírito de luta, a Madeira, ainda há dois anos, ou o ano passado, foi também pioneira, uma vez mais, no país, porque com a criação da carreira do médico dentista no serviço público, sim, que infelizmente no resto do país ainda não se verifica, e o nosso governo regional foi novamente medalhado pela ordem.
Uma das consolações que eu tenho na minha vida política é que o trabalho que foi feito está a ser bem continuado.
Enquanto pai, já teve outra preocupação com os seus filhos, levá-los ao médico dentista saído?
Uma coisa, os meus filhos nasceram.
Tem três filhos, não é? Três filhos, duas filhas.
Pois já não são. Estão já a chegar, já estão ou estão a chegar à casa dos 50. Agora fala-se em netos.
Sim.
Mas, sabe, eles tiveram um azar, é que o pai não foi um pai muito presente, porque era aquele período louco, 74 até 80, foram 6 anos levados da breca, desde o período revolucionário.
E os seus filhos nascem nesse intervalo?
Não, só uma, que é filha da Revolução, que nasceu em 75, a mais nova, os outros dois, só que são pequenos e eu não tenho tempo para aquela atenção de poder acompanhá-los. Um dia cheguei a casa e minha mulher tinha-se passado completamente, porque meu, não aparecia, andava aqui, para lá, nestas. Hoje acho que as pessoas não fazem ideia do que foi aquele espírito louco da Revolução. E o meu rapaz tinha perguntado à mãe, o pai morreu, nunca mais o foi, não sei o quê. E veio uma descompostura de minha mulher por causa disso. Então, portanto, mas eu percebi sempre, e vamos aqui ao caso da medicina dentária, eu percebi sempre, isso deve ser a minha mulher, não é nem, que ela fez questão, logo, desde pequeninos, os hábitos da prevenção dentária. Eu vi
em casa,
comia as carreiras e tornava assim, Eu dei aquela preocupação, os pequenos lavar os dentes, com os pequenos lavar os dentes antes de se deitar, e sei.
Sempre
mais. Mas lembro-me que um dos aspectos da educação deles, onde houve, de facto, sempre uma forte preocupação, foi a prevenção dentária.
E eles crescem...
vejo que eles passaram isso aos netos.
E eles cresceram sem medo do médico-dentista, porque na geração de agora dos 50, 60, é muito comum haver medo e traumas.
Aqueles receios de criança, enfim,
normal.
Os senhores têm de aceitar que depois de uma sala de operações, o que há de mais aparatoso é um consultório dentista.
Sim, sem dúvida. E invasivo.
Dúvida. Bom, a criança, primeira vez que lá vão, usavam os habituáveis.
E quantos netos têm?
5 já.
E esses terão já, claro.
Uma já é médica.
Muito bem.
Está agora que vai começar a especialidade, a mais velha. Mas uma, a mais nova, tem 2 anos, é quase uma neta.
E...
mas estão todos, até essa de 2 anos, eu vejo que a mãe está sempre com cuidado de lavar os dentes, etc. etc.
E pronto, sendo desta geração, já puseram os aparelhos e já passaram por toda uma série de tratamentos diferentes.
Já tiveram aparelhos.
Os aparelhos e as coisas.
Para regular dentes e coisas. Não sei isto. Quer dizer, eu vejo que não é uma educação, por assim dizer, fora do normal. Eu sinto que talvez... todos os casais da idade dos meus filhos já estão a educar os filhos deles neste tipo de atividade. E isto também deve-se a vocês, claro.
Soutor, estamos aqui a chegar ao nosso tempo. Sei que também tem compromissos a seguir. Para terminar, o que é que o faz assim sorrir?
O que é que me faz sorrir? Gostar da vida.
E o seu sorriso o que é que diz?
Pois, não sei. Eu me venho à cabeça, malta. Mas eu acho que quando se gosta da vida, deve-se mostrar aos outros que a vida vale a pena viver. O sorriso ajuda os outros a viver. Todo aquele tipo que chega sorumbático, há umas pessoas que são impossíveis de aturar. A gente diz, então, almoçou bem, um coisinha de cor, um coisinha a gemer. Comer um bichão enorme, coisa. Então, como é que vai a vida? Custa tanto, estão podres de ricos. Mandar que este tipo de
gente. Mas então, acha que um sorriso é importante para uma primeira impressão?
Sim. E uma maneira de ultrapassar muitas vezes problemas difíceis é encará-los com certo humor. Isso também ajuda muito a resolver
um problema. Sim, isso é algo que sempre o caracterizou.
Resolver
um sentido de humor. Acho que.
O humor que pode ir até um palavrão. Que não seja pessoalmente ofensivo, pá, para o interlocutor.
Sim, sem dúvida que sem ser apenas através das suas ações políticas.
Palavrões, estava a doer cá dentro, mas tinha que mostrar força. A seguir aos aluviões, eu disse, tem que se fazer dentro de 3 meses.
Do 20 de fevereiro.
A festa da flor tem que ser feita dentro de 3 meses. E trabalhou-se aí no dor, esta gente toda foi fantástica. Mas eu tive, acho que nunca disse tantos palavrões e nunca insultei tanta gente na minha vida, que era para aqui para trabalhar com
festa.
3 meses depois fez-se a festa da flor. Primeiro, o Sócrates não acreditava que eu fizesse a festa da flor, disse, agora venho cá para ver. E veio à festa da flor. E tiveram aqui representantes dos governos e das assembleias regionais de vários países europeus, para lhes mostrar que todo o drama tem solução.
Terminamos com esta frase. Eu acho que, além de político, arrancou muitos risos a muita gente, porque, de facto, o humor e o seu sarcasmo fizeram-se rir muita gente. Agradeço.
Sabe que uma piada ajuda uma boa conversa.
E a resolver muitos problemas.
Na rua, as pessoas são simpaticíssimas, vão parando, vão falando comigo, e às vezes, sinceramente, não tenho nada para dizer, e... nem sequer estou a conhecer a pessoa, mas por questão de educação, parei.
Claro.
E então, a única maneira de aumentar a conversa é dizer uma piada, por muito maluca que seja, rende logo a conversa.
E acaba ali.
Rende.
Exato. Muito obrigado, doutor.
As maiores felicidades para vocês e muito obrigado pelas atenções que a Ordem dos Médicos dentistas sempre teve para comigo.
Muito obrigado.
Eu agradeço, mas não foi para mim. Aceito-as em nome dos meus colegas de governo.
Muitos parabéns pelo trabalho desenvolvido. Aos nossos ouvintes.
Mas que eu só faço anos em fevereiro.
Aos nossos ouvintes, obrigada. Ah. Acompanhem-nos nos próximos episódios e não se esqueçam todos de ter um resto de dia muito feliz.
Muito obrigado.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.